Fique agora com o Boletim Ponto Leg.
Boletim Ponto Leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Comissão aprova pensão especial para filhos de vítimas de feminicídio.
Justiça a todas as crianças e adolescentes do país que tiveram aí sua estrutura familiar totalmente destruída.
Ex-ministro de Bolsonaro nega tentativa de golpe, defende acampamentos e chama de fantasiosa a delação de Mauro Cid. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim Ponto Leg. Filhos e dependentes de baixa renda de vítimas de feminicídio poderão receber pensão no valor de um salário mínimo, segundo o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Celso Cavalcante.
Relatado pela senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, o projeto estabelece o pagamento de uma pensão especial no valor de um salário mínimo para crianças e adolescentes que sejam filhos ou dependentes de mulheres vítimas de feminicídio. De autoria da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, a proposta define ainda que o suspeito de ser o autor ou coautor do feminicídio não pode administrar essa pensão em nome dos filhos. Na avaliação de Augusta Brito, é uma questão de justiça a aprovação do projeto agora pelo plenário.
Acho que é uma questão mínima de justiça que a gente faz para essas crianças que psicologicamente já são tão afetadas, mas não só psicologicamente, né? Mas a gente tem que garantir também essa questão dessa pensão para amenizar essa grande dor. Justiça a todas as crianças e adolescentes do país que tiveram aí sua estrutura familiar totalmente destruída.
Na mesma reunião, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a inclusão da educação profissional, técnica e tecnológica no rol dos cursos prioritários do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. De autoria do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, a proposta foi relatada pela senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, e agora vai ser analisada pela Comissão de Educação.
A Comissão de Educação e Cultura aprovou o projeto que cria regras para a implementação da educação integral no país. Repórter Yara Farias Borges.
Proposto por participantes do programa Jovem Senador em 2014, o projeto prevê normas para a implementação da educação em tempo integral. Segundo a proposta, alunos dessa modalidade devem permanecer no mínimo 7 horas por dia ou 35 horas semanais na escola. A relatora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, explicou que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já traz a perspectiva da educação integral. Por isso, faz sugestões para que essa modalidade de educação seja a regra e não a exceção, para sanar os prejuízos causados pela Covid-19.
Nosso objetivo é fortalecer o processo de formação e que, se nós não tivermos essa ampliação, dificilmente a gente vai conseguir superar a grande defasagem e prejuízo que a Covid trouxe para a educação básica no Brasil. É preciso mais tempo, mas não é só mais tempo. É tempo com projeto pedagógico, com currículo específico, com formação específica e, sempre que possível, ampliar a dedicação do professor a uma única escola.
O projeto segue para a votação no plenário do Senado.
Em depoimento à CPMI, ex-ministro de Bolsonaro diz que delação de ex-ajudante de ordens é fantasiosa e que acampamentos eram de manifestações pacíficas. Reportagem de Érica Christian.
O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro, general Augusto Heleno, negou a atuação política no cargo. Ele manteve a declaração de que bandido não sobe a rampa, numa referência à vitória do presidente Lula após prisão na Operação Lava Jato. Diz que os acampamentos eram manifestações pacíficas e ordeiras. Afirmou que é bobagem considerar que mensagens de militares de baixa patente arrastariam generais para um eventual golpe em novembro do ano passado. E ao classificar de fantasiosa a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, o general negou a participação numa reunião com a cúpula das Forças Armadas e com o ex-presidente, em que foi debatida a tentativa de golpe de Estado. Declarou mais uma vez que uma ruptura institucional não poderia se concretizar sem um líder.
O presidente da República disse várias vezes na minha presença que ele jogaria dentro das quatro linhas. E eu não tive intenção em nenhum momento de fazê-lo sair das quatro linhas.
O general Augusto Heleno rebateu declarações do sucessor, general G. Dias, ao afirmar que possibilitou a transição no Gabinete de Segurança Institucional.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.